CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Muito bem, pela CBN vamos hoje conversar, dialogar e falar sobre um tema que é recorrente, mas tem sido muito debatido, que é essa questão da segurança do voto, né? Do voto impresso, da possibilidade de fraudes, da desconfiança de alguns políticos nas urnas eletrônicas, as urnas que elegem esses políticos, enfim. Aí, para tratar desse tema, a gente vai conversar com o Procurador Regional Eleitoral de Pernambuco, doutor Wellington Saraiva, o advogado especialista em legislação eleitoral, doutor Orlando Moraes Neto, especialista em tecnologia, consultor digital, Geoás Farias. Doutor Wellington, boa tarde. Obrigado mais uma vez em nos atender. Vamos conversar.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde aos companheiros de debate, aos ouvintes e às ouvintes da CBN. É um prazer estar de volta aqui.
Obrigado. Doutor Orlando, boa tarde. Obrigado em nos atender, Orlando.
Boa tarde também, Aldo. Eu parabenizo aí o convite e boa tarde também aos demais convidados.
Não sei se Geoás já está contactado com a gente. Geoás está ouvindo a gente, Geoás? Acho que não. Então já a gente fala com o Geoás, que é o nosso especialista aí em tecnologia. Doutor Wellington,
você veja que o especialista em tecnologia está com dificuldade de conexão, né?
É, exatamente. Doutor Wellington, de novo vem a discussão aí, vem à tona essa coisa do voto impresso. Claro que isso puxado, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, que insiste na fraude, mas nunca prova, que questiona o sistema eleitoral que o elegeu e tem feito aí ameaças recorrentes a um processo eleitoral, caso não seja do jeito que o presidente quer. Vamos lá, doutor Wellington, é uma discussão que deve ser de fato feita, não deve ser extremada como está sendo, ou é aquela coisa, não mexe no que está quieto?
Aldo, eu penso que toda discussão sobre um tema relevante para a democracia e para a política merece ser feita. Agora, ela deve ser feita em bases honestas e em bases civilizadas. Então, o aspecto da base honesta significa você respeitar as opiniões contrárias, estar disposto a ouvi-las e discutir com base em premissas que sejam consistentes. E a discussão com base, do ponto de vista da normalidade, tem que ser feita, obviamente, sempre colocando como uma premissa irrecusável, uma premissa inafastável, o respeito à democracia. Nenhuma discussão a título de aprimorar a democracia pode colocar a democracia em risco. Então, dizer, seja o presidente da República, seja qualquer pessoa, qualquer autoridade, seja o ministro da Defesa, seja um membro do Supremo Tribunal Federal, do Parlamento, seja um jornalista, seja quem for, dizer que pode não haver eleições no ano que vem, se as eleições não forem da forma que aquela pessoa, aquele grupo político deseja, isso é absolutamente inaceitável e, dependendo das circunstâncias, isso pode até caracterizar crime contra a segurança nacional. E as pessoas que o fizerem, que o praticarem, podem e devem ser responsabilizadas. Um outro aspecto que eu acho que é importante levar em conta é o contexto dessa discussão, o contexto desse aparente problema. Então, eu apontaria rapidamente, porque o nosso tempo é limitado, o seguinte. Primeiro, nós usamos um sistema de urnas eletrônicas desde 1996, portanto, há 25 anos este ano. Ano passado, houve mais um ciclo eleitoral com base nesse sistema e nunca jamais houve uma notícia consistente de fraude nesse sistema. Os críticos do sistema atual apontam que em 2014 o PSDB teria alegado um possível fraude na eleição da presidente Dilma Rousseff e houve até um processo no TSE. Esse assunto foi exaustivamente examinado no TSE, com a participação do PSDB e de todo o Ministério Público, da Polícia Federal, da Advocacia, de outros partidos, e jamais se apurou fraude alguma desse sistema.
O próprio PSDB, à época, pediu uma revalidação, né?
Exatamente. Na época, autoridades, pessoas destacadas do PSDB falavam numa possível fraude, mas depois, com o tempo, verificaram que não houve fraude nenhuma. E hoje o PSDB reconhece que aquele sistema era correto, que o sistema funcionou de forma adequada. Outro dado desse contexto. Antes das urnas eletrônicas, Nós tínhamos um sistema, até 1996, era um sistema com cédulas em papel e contagem de votos impressos. Eu já tenho 54 anos, eu não sei as pessoas de menos idade, certamente não acompanharam isso, mas eu cheguei a participar como promotor de justiça na época no Distrito Federal, de acompanhamento e apuração de urna. Era uma coisa caótica. Terrível. Nós passávamos dias e dias, terrível, o dia terrível inteiro, virávamos noite contando cédulas, preenchendo mapas de apuração à mão. Havia erros, havia pressão dos partidos, não, havia discussão sobre marcação em cédulas.
E ali, Wellington? E
era esses...
Desculpe interrompê-lo, doutor Wellington. E ali... Era que sim, se existe a possibilidade de fraude, residia ali naquele processo de papel.
Não há dúvida, isso aconteceu no Brasil por muitas décadas, desde o século XIX, as eleições brasileiras eram sistematicamente fraudadas. Eu reconheço que ninguém está propondo, quer dizer, quem sabe um pouco do que está falando, não está propondo que o voto seja em papel. Está propondo o voto eletrônico com o comprovante impresso em papel, para uma possível conferência posterior. A questão é, se nós não temos até hoje nenhuma notícia consistente de fraude ou defeito grave no sistema, de vulnerabilidade grave no sistema, por que mexer em um sistema que está funcionando bem? Vejam bem, qual é a gênese, qual é a origem dessa discussão atual? São exclusivamente narrativas do presidente Jair Bolsonaro, que desde 2018, antes mesmo da sua própria eleição, já dizia de forma antidemocrática que não aceitaria o resultado da eleição de 2018 se ele não fosse o vencedor. E aí quem conhece e acompanha a política internacional verifica que esse discurso é uma emulação, ou seja, é uma cópia do discurso de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele dizia exatamente a mesma coisa, que se a eleição dele... não fosse ele o vencedor, ele não aceitaria o resultado da eleição, como de fato não aceitou, e ele impugnaria o resultado da eleição, como de fato impugnou. A questão é que o sistema eleitoral brasileiro é infinitamente melhor do que o sistema eleitoral estadunidense. E por isso nós não temos a insegurança que houve nos Estados Unidos, e mesmo lá o judiciário rechaçou as ações judiciais de Donald Trump, alegando fraude nas eleições, e hoje o presidente está empossado regularmente o presidente Joe Biden. Vale relembrar que no dia previsto para a declaração da vitória de Joe Biden, 6 de janeiro, o presidente Donald Trump incitou os seus apoiadores, ou uma parte deles, a invadir o Congresso Nacional dos Estados Unidos. Isso aconteceu. O vice-presidente da República, que era também parte importante do processo eleitoral lá, teve que sair às pressas do Congresso Nacional, porque estava em risco de morte. Vários parlamentares...
E deu morte, não, Wellington? Teve morte.
Houve, salvo engano, 5 mortes naquele episódio. Né? E houve um episódio... foi uma situação de risco à democracia estadunidense, como não acontecia há mais de um século. Então, vejam, tudo isso com base em quê? Com base em narrativa do líder político Donald Trump. Então, será que nós estamos assistindo aqui no Brasil a preparação dessa mesma narrativa para um possível desfecho violento em 2022, caso o presidente Jair Bolsonaro não seja eleito? Isso é esse tipo de situação é absolutamente inaceitável. Nós podemos discutir o sistema, é claro que o sistema eletrônico da justiça eleitoral pode ser aperfeiçoado. Todo sistema pode ser aperfeiçoado. Ninguém diz que o sistema seja perfeito. Não há nenhum sistema humano que seja perfeito. Mas o fato concreto é que, mesmo aperfeiçoável, nós não temos nenhum elemento concreto de dúvida sobre esse sistema, a não ser as narrativas do presidente Bolsonaro.
Perfeito. Bom, antes de fazer essa introdução, doutor Orlando Moraes, vamos lá. Como disse o doutor Saraiva, qualquer discussão ela é salutar, né? Qualquer questionamento é salutar dentro de um princípio lógico de discussão. Qual é o entendimento do senhor como advogado eleitoral quando se discute a lisura da urna eletrônica e desse processo nosso de votação?
Eu até agradeço o doutor Wellington Saraiva porque facilitou minhas palavras. Comungo das mesmas explicações. Valendo apenas ressaltar, o Brasil tem já 25 anos de urna eletrônica, 150 milhões de eleitores, e nunca nesse tempo todo houve qualquer tipo de fraude, pois antigamente já acontecia de forma, digamos, corriqueira. Além disso, outro dado que é extremamente importante é a questão que as urnas eletrônicas, ela não tem nenhuma conexão com a internet. O contato que ela tem ali, no máximo, é com a tomada. Fora isso, mesmo que, até seguindo a orientação do presidente do TSE, mesmo que falte energia, tem 10 horas de bateria. Então, todo esse tipo de coisa, todo esse tipo de discussão, infelizmente, levada à tona, é baseado em falácias, em argumentos que não têm um mínimo de plausibilidade. É comum das mesmas opiniões do Dr. Wellington Saraiva. E ainda vale a pena até também enfatizar que todas as urnas ainda permitem o boletim de urna, que nada mais é do que um atestado de forma impressa do que aconteceu naquela urna, mínimo que é a probabilidade do eleitor.
Quando a gente fala nessa coisa da segurança, né, da urna que proporciona, vamos lá, o Geoás consegue entrar com a gente aí? Não sei se está ouvindo a gente, está ouvindo, Geoás?
Estou sim, Aldo, boa tarde.
Sim, Aldo, boa tarde.
Pronto, boa tarde. Bom, Geoás, vamos lá, existe o grau de confiança gigante quando a gente fala em urna eletrônica ou um hacker, um especialista aí em tecnologia de informação pode violar dados de uma urna eletrônica e pode alterar esses dados? Isso é possível, Geoás?
Isso é muito difícil por N caráter da urna. O doutor Wellington falou uma coisa muito importante e o doutor Orlando complementou, que é a única que tem um quê de individualizada. Ela está solta, ela não está ligada numa rede. Não há ela não tem internet nela. Ela é trabalhada na sua individualidade. Ela é criptografada. Ela tem lacre de segurança que, ao notar qualquer possibilidade de invasão, ela bloqueia. Os votos são naturalmente individualizados, dentro da biometria, e embaralhados. Não há um controle para quem for de fora, para nem valer a pena pegar os dados. Há uma rigidez, há uma seriedade, há uma transparência, há uma abertura em mostrar a seria voto eletrônico, que é discutir voto eletrônico, a volta do voto impresso, é até perda de tempo, desculpa a sinceridade.
Uhum. Oi, Joás?
Correto.
É comprometida e honesta do que é. A gente tem funcionado muito bem.
Muito bem. Deixa eu refazer, Geoás, a sua conexão. A produção vai contactar com você, porque está ruim o áudio que está chegando aqui para a gente. O doutor Wellington, deixa eu ouvir o senhor agora nessa questão de testes. Muita gente fica perguntando e fazendo questionamento se existe testes com a urna eleitoral, se o Tribunal Superior Eleitoral já levou técnicos especialistas em tecnologia para tentar violar a urna. Parece-me que esses testes já foram e é uma rotina do Tribunal Superior Eleitoral trabalhar a segurança das urnas, né? Atenção, Marcelo, o microfone de Dr. Wellington está fechado. Pronto,
a cada ciclo eleitoral, a cada 2 anos, as urnas eletrônicas e o sistema eletrônico de votação são abertos para acesso de profissionais da área de tecnologia da informação e comunicação, chamada TIC, para serem testados. E ao longo dos anos, é verdade que algumas vulnerabilidades, alguns problemas foram detectados. E a finalidade dos testes é exatamente essa, é descobrir defeitos potenciais do sistema para que eles sejam aperfeiçoados. E a cada vez que um dos sistemas, uma das barreiras ou uma das características do sistema era encontrada com algum tipo de vulnerabilidade, ela era sanada. Você veja, sistemas operacionais famosos como o iOS, o Windows, o Android, eles são quase que semanalmente atualizados para fechar falhas, fechar defeitos, fechar vulnerabilidades. Da mesma forma, o sistema eletrônico do TSE é exposto a esses ataques a cada 2 anos, ataques controlados, no ambiente controlado, para que as suas vulnerabilidades também sejam aperfeiçoadas. Então, é um processo normal. Mas é importante dizer que jamais houve um ataque que tenha conseguido ultrapassar todas as barreiras de segurança do sistema eletrônico de votação e apuração. Um dado importante é que as pessoas falam muito hoje é a nova, o novo mote dos apoiadores do presidente Bolsonaro, falar em voto auditável já. Acontece que o voto brasileiro já é auditável. Então, pleitear voto auditável hoje é pleitear o que já existe. Perfeito. Agora, se estamos falando em voto auditável em papel,
é outra
aí,
coisa.
Com todo respeito, me parece uma tolice. Porque nós vivemos hoje em sistemas eletrônicos o tempo inteiro. Nós estamos aqui hoje participando dessa entrevista por meio da internet.
Isso.
As pessoas movimentam suas contas bancárias por sistemas eletrônicos. Ninguém mais vai pedir comprovante de papel ao banco de cada lançamento da sua conta. Às vezes até os bancos emitem, mas não é obrigatório. Você tem cartão de crédito, não tem comprovação em papel de todas as transações. Hoje em dia, a maioria das pessoas despreza aquele comprovantezinho que a máquina emite. Ou uhum. seja, a gente vive circundado de eletrônica o tempo todo. O sistema hoje é auditável de forma eletrônica, mas mesmo assim, existe uma parte do sistema que é auditável de forma física. Como disse o colega Orlando Moraes Neto, quando cada urna encerra a votação, quando o presidente da mesa da sessão de votação encerra a votação, a urna emite um documento chamado boletim de urna,
isso.
que é um resumo da votação daquela urna, que gera um código QR, são aqueles códigos quadriculados que parecem uns códigos de barras mais sofisticados. Esses códigos QR podem ser capturados, lidos pelo celular de qualquer pessoa, com sistemas próprios ou com um sistema que o próprio TSE fornece gratuitamente. E as pessoas e os partidos podem usar esses códigos que armazenam os resultados de cada urna para fazer sua própria votação e acompanhar a totalização do TSE. Um outro dado importante, as urnas só funcionam com o seu próprio sistema operacional. Esse sistema operacional é validado pelo TSE e é carregado em cada urna semanas antes da eleição. Depois que isso acontece, as urnas são lacradas com lacres físicos numerados, confeccionados pela Casa da Moeda. São cerca de 10 lacres em cada urna. Então, é simplesmente impossível que as urnas sejam invadidas antes da eleição, porque esses lacres se rompem, se isso acontece, a urna é imediatamente recolhida e é colocada uma nova urna devidamente lacrada. E para que uma eleição presidencial tivesse um ataque fraudulento, maciço, para afetar o resultado final da votação, esse ataque teria que invadir milhares de urnas no Brasil. Isso é impossível, a não ser que nós imaginemos que centenas de servidores da Justiça Eleitoral iriam participar desse complô contra as eleições. Isso é impensável.
Perfeito. É muito claro, e já uma convergência aqui, de vocês, debatedores, que isso é um processo extremamente seguro, por todas as questões que foram colocadas. Também uma coisa é clara, doutor Wellington, doutor Orlando Geoás, que não se discute a questão do voto impresso. Isso que o senhor falou, doutor Wellington. O que os apoiadores dessa ideia querem é que você vote lá na urna, tenha uma impressora do lado para registrar em papel o seu voto. O que vocês também já falaram aqui, do ponto de vista, já é possível, legal, hoje saber de fato, porque a urna tem essa confirmação do voto. Está se procurando...
Aldo,
Oi, diga, Orlando. Foi Orlando?
Desculpe, eu estou dizendo, não só é possível, como já existe.
Como já existe.
No final do processo eleitoral, a impressão do boletim, como o doutor Wellington falou, esse boletim impresso, qualquer pessoa pode ter acesso, tem o QR Code e ainda é fixado no muro da frente
perfeito.
De cada zona eleitoral. Então, a gente fica... É estranho que o momento que a gente está vivendo é de criar discussão em torno de assuntos que em tese, já estão absolutamente superados.
O que está se pedindo já existe. Agora, há uma distorção no pedido e, claramente, há um intuito de tumultuar o processo, doutor Orlando?
Na minha cabeça, obviamente é opinião minha, mas há um intuito. Não, na minha cabeça não existe outro objetivo a não ser esse. O Brasil, como foi dito, já tem uma década não, já tem 25 anos de urna eletrônica, nada foi averiguado até aí. Inclusive a eleição que diplomou o atual presidente, foi por meio de urna eletrônica, discutir temas que já foram ultrapassados.
É voltar 25 anos, né? Discutir isso é voltar 25 anos. Geoás, você já... Pois não.
Só um ponto, Aldo, que vale a pena ser mencionado. Durante o processo eleitoral, inclusive anteriormente, existem várias auditorias. Então, você dizer que o processo não é auditável é um absurdo. Para você ter noção, uma semana antes, há um teste público de segurança, onde Ministério Público, Polícia Federal ou qualquer membro, qualquer hacker, pode tentar ver se consegue violar a urna. Quer dizer, perfeito. nunca houve qualquer tipo de êxito nisso.
Entendo. Geoás, vamos lá. Você esvaziou essa questão e essa possibilidade de uma fraude gigante, que é o que os defensores do voto impresso, né, questionam o tempo todo. Agora, 100% segura, a gente pode dizer que ela é? Não é, né, Geoás?
Não é, porque requer de pessoas, né? Uhum. Tem pessoas, tem humanos relacionados. Mesmo assim, até o nível de acesso à permissão. A biometria foi o último nível, desde 2008, se eu não me engano, que foi quando foi implantado, colocou mais individualidade. E há votos duplos de pessoas que pegavam documentos dos outros e votariam. É extremamente alguém de fora, alguém que não conhece o sistema, alguém que não esteja na intimidade do TSE, dos tribunais, fazer algo realmente para violar as urnas eletrônicas. Uhum. Elas têm uma inteligência gigante. Eu falo sempre sobre isso, Aldo, que quanto mais segurança se pede, mais se busca a bandidagem. Certo. A gente está trabalhando, quem está buscando ver isso, gente da pior espécie possível. Mas tem um complementar aí, Aldo. Nunca foi pego nada contra a urna eletrônica.
Ô, Geoás, uma curiosidade. Se a urna fosse conectada à rede mundial, aí sim a gente poderia estar discutindo isso aqui com mais firmeza, não é?
Sem dúvida. E em resumo é isso, Aldo. Certo. Ela em rede, ela sim fica aberta. É mais ou menos a lógica que querem implantar uma impressora para imprimir os votos. Se colocar um aparelho externo, uma urna, dá cabimento para a invasão.
Perfeito, perfeito. Bom, você vê, doutor Wellington, doutor Orlando, sinceramente, viu, Geoás, eu já estava querendo nessa eleição do ano que vem, doutor Wellington, votar pelo WhatsApp, para não ter a dificuldade de ir à urna. É inconcebível, enquanto o mundo caminha, e o senhor disse bem, doutor Wellington, em busca de mais tecnologia, e a gente fica discutindo isso aqui. Agora, uma discussão nos defensores disso é fato. Muita gente querendo saber, doutor Wellington, por que países democráticos, grandes, importantes, não aceitaram implantar o nosso sistema? Eu acho que a gente já discutiu isso aqui, mas eu queria ouvir o senhor e depois a opinião de Orlando e de Geoás.
Veja, Aldo, cada país tem a sua própria realidade, tem o seu próprio contexto, tem suas próprias necessidades. A gente deve levar em conta que o sistema eletrônico de votação e apuração do Brasil é um dos mais avançados do mundo. Existe, eu acho que subjacente a essa discussão, por baixo dessa discussão, existe um certo complexo de vira-lata de que as pessoas falam. Ou seja, as pessoas dizem, mas se os hackers invadiram o sistema da NASA e da CIA, podem também invadir o sistema do TSE. Tanto que o sistema do TSE foi, de fato, invadido algum tempo atrás. De fato foi, mas não o sistema de apuração e votação durante as eleições. Então, falar em invasão de sistemas informatizados, o Geoás, que conhece melhor isso do que eu, e o Orlando também, certamente isso não é novidade para ninguém, qualquer sistema conectado pode ser invadido. Mas como foi dito, ressaltado por você, por Orlando e por Geoás, as urnas brasileiras são equipamentos autônomos, não são conectados à internet. Então, não é possível, não há como invadir as urnas, porque simplesmente elas não estão conectadas a nada. Quando as urnas, quando a votação acaba e a urna emite o boletim de urna, os presidentes das sessões eleitorais levam aquelas urnas até os pontos, as urnas não, levam o equipamento onde a votação fica gravada, até os pontos de coleta do próprio TRE, e esses resultados parciais são lidos pelo TRE e enviados para o TSE em um sistema se chama um sistema dedicado, ou seja, um sistema específico do TSE, que também não é pela internet. E todos esses dados transitam em todos esses momentos protegidos por camadas de criptografia de alta confiabilidade, que para que essa criptografia pudesse ser quebrada, para permitir uma interferência na hora da totalização do TSE, isso levaria dias com a capacidade de processamento que os computadores têm hoje. Então, ora, o TSE atualmente divulga o resultado da eleição brasileira presidencial em cerca de 2 a 3 horas. Ou seja, não dá tempo, mesmo que os maiores hackers do mundo, os melhores equipamentos do mundo quisessem invadir essa totalização, eles não teriam tempo, porque a capacidade de processamento de computação hoje não permite essa invasão e manipulação dos dados antes da divulgação do resultado pelo TSE. Então, o fato de outros países terem sistemas diferentes do nosso não significa nada. Significa que outros países estão com outras realidades e entenderam que a sua conveniência institucional demanda um outro tipo de sistema. Eu queria destacar, não sei se vai dar tempo agora, talvez seja melhor depois do intervalo.
Vamos fazer o seguinte, deixa eu pedir permissão para o senhor já entende bem a nossa grade, para o doutor Orlando e para o Geoás. Vamos à formação de rede, repórter CBN. Não perca o raciocínio não, viu, Elton? Na volta, eu volto com você para a gente seguir no nosso debate muito bom sobre urna eleitoral hoje. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Debate. CBN Debate. Apresentação. Aldo Vilela.
Sistema eleitoral, pauta do nosso debate de hoje. Wellington Saraiva, procurador regional eleitoral do estado de Pernambuco. Orlando Moraes Neto, advogado especialista em legislação eleitoral. O especialista em tecnologia da informação e consultor digital, Geoás Farias. Doutor Wellington, por gentileza, queria ouvir o senhor. Depois que o senhor concluir, eu vou repassar alguns pensamentos aqui de ouvintes, de internautas, para que a gente siga com o debate. Por favor.
Pois bem, está me ouvindo bem agora, Aldo?
Sim, em alto e bom som.
Ok. Obrigado. O que eu ia dizer era o seguinte, além de todos esses sistemas que foram destacados por mim, por Orlando Moraes e por Geoás, o processo eleitoral é acompanhado atentamente por fiscais dos partidos políticos e pelos próprios partidos. Pode também ser acompanhado por qualquer cidadão ou cidadã que tenha interesse, porque os atos do processo eleitoral são todos públicos, inclusive esses atos de lacração dos sistemas, etc. Um dado importante é que o Ministério Público Eleitoral também acompanha essas votações em todo o Brasil. As pessoas, às vezes, não têm ideia da magnitude do nosso processo eleitoral. Nós temos mais de 400 mil sessões eleitorais em todo o Brasil, em cada eleição funcionando. E, atualmente, o TSE utiliza mais de 500 mil urnas eletrônicas em todas essas sessões. E, como eu disse, todas elas são fiscalizadas pelo Ministério Público Eleitoral e pela Justiça Eleitoral em cada uma das sessões. Aqui em Pernambuco, por conta dessa discussão que tem havido, uma discussão acalorada, às vezes um pouco passional, aqui em Pernambuco e em outros estados do país, membros do Ministério Público Eleitoral, procuradores regionais eleitorais, divulgaram notas atestando, testemunhando que em todas as eleições de que participaram, não houve nenhuma suspeita concreta de ilegalidade. Aqui em Pernambuco, desde 1995, 1996, quando as urnas começaram a ser adotadas, quase todos os procuradores eleitorais com quem eu consegui falar assinaram uma nota declarando que acompanharam e que não viram nenhuma irregularidade na eleição. E um outro dado que eu gostaria de acrescentar é o seguinte: essa bandeira do comprovante impresso de voto, se a gente examinar racionalmente, é uma bandeira inútil. E eu vou dizer por quê. Porque se fosse teoricamente possível, na verdade não teoricamente é, mas se fosse na prática possível invadir as urnas para alterar a votação que está inserida nelas por meio de um programa malicioso, esse programa malicioso poderia fraudar também a votação, o comprovante impresso. Ou seja, vamos imaginar que eu chegasse na urna e quisesse votar para o presidente da República em Elis Regina. E Elis Regina estivesse disputando com Bete Carvalho a eleição. Então, eu poderia votar em Elis Regina, A impressora poderia mostrar para mim o comprovante impresso do voto em Elis Regina e o sistema malicioso computar o voto para Beto Carvalho. Ou seja, se fosse possível mesmo invadir a urna, esse comprovante de nada serviria, porque os invasores programariam o seu sistema malicioso para burlar o comprovante impresso de voto. Então, nós estamos fazendo uma discussão enorme com base em apenas narrativas sem provas, porque o presidente Bolsonaro já disse pelo menos 3 vezes que iria apresentar provas dessas fraudes e nunca apresentou, porque nunca houve fraudes, na verdade, ele não tem prova de nada. E nós estamos pleiteando a instalação de um sistema que é inútil.
Perfeito. Deixa eu só passar aqui o sentimento de alguns ouvintes. Porque o que acontece? Como disse o doutor Wellington, quando começa a discussão, é impressionante como não se discute com equilíbrio. Aí já vem as agressões de um lado, muita gente aqui falando sobre... A gente vive era de tecnologia, toda essa polêmica por conta de Bolsonaro. Bolsonaro é desequilibrado, é narcisista. Aí tem um outro ouvinte aqui que diz: se o sistema de votação do Brasil é um dos melhores do mundo, por que em outros países não se usa o mesmo? Os senhores já falaram disso aqui. E tem manifestações das mais diversas. Um ouvinte aqui disse: voto impresso é a cloroquina eleitoral do Bolsonaro. Quer dizer, a gente vai para os extremismos e termina um assunto que é sério, não é sendo jogado na lata do lixo. Essa credibilidade da urna eletrônica, do processo eleitoral, sinceramente, eu nunca vi. E olha que eu cubro a eleição há muitos anos, viu, Orlando, Wellington e Geoás? Eu nunca vi se discutir tanto uma polêmica em cima da urna como está acontecendo esse ano. É impressionante como se discute, e às vezes a impressão que a gente tem é que é uma discussão no vazio. Eu não tenho o que falar agora, deixa eu criar isso aqui para poder dar volume de respaldo em redes sociais. Agora, claro que a gente compreende a todos e entende a todos. Ô, doutor Orlando, isso, no seu ponto de vista, como advogado eleitoral, é uma discussão que não leva a lugar nenhum e o Congresso deveria ou deve se preocupar com outros temas de maior relevância e não dar essa atenção para essa discussão do voto?
Veja só, Aldo, eu acho que nesse debate o mais importante de tudo, ao meu ver, é justamente a manifestação de um membro que é fiscal da lei, ou seja, a gente está vendo o Ministério Público, representado por Dr. Wellington Saraiva, atestando, como todas as pessoas que têm um mínimo de conhecimento sobre o processo eleitoral no Brasil, a regularidade, a inviolabilidade dessa questão das urnas. Ao meu ver, não existe outro objetivo a não ser tentar desmistificar e causar um estremecimento em instituições que são sólidas, bem representadas e que dão a resposta que a população como um todo vê. Porque esse tipo de discussão sobre a urna é você querer trazer e criar uma problemática onde não existe. É você querer colocar em dúvida, colocar em xeque a função muito bem desempenhada pela Justiça Federal, pela Justiça Eleitoral, acompanhado pelos procuradores eleitorais, que são os fiscais da lei, e por todo cidadão, e pelos fiscais de partidos e tudo. Infelizmente, a gente está vivendo, ao meu ver, um momento no Brasil onde se busca qualquer tipo de retrocesso. Agora, por exemplo, apenas a título de publicidade mesmo, foi aprovada uma PEC no Senado, onde dá praticamente uma anistia aos partidos políticos que não cumpriram a questão da cota feminina. Quer dizer, você leva uma argumentação de querer inserir as mulheres nos 30% e dá anistia aos partidos que não cumpriram. Então, a gente está vendo, infelizmente, está uma emoção tão grande que bloqueia o racional. O que é que a gente mais vê? Na minha cabeça, não existe outro objetivo a não ser querer pôr em xeque uma conduta que sempre, nesses 25 anos, foi extremamente bem desempenhada. E Brasil, de fato, é um exemplo para o mundo todo em relação a isso. Se os outros países que detêm a soberania não querem empregar o voto eletrônico ou continuam com o voto impresso, problema deles. Vejo desse jeito.
Entendo. O Joás, como, do ponto de vista tecnológico, como melhorar, como aprimorar ainda mais a urna eletrônica para que ela obtenha esse grau máximo aí de confiabilidade junto ao eleitor, hein, Joás? Existem mecanismos de poder torná-la muito mais segura, mais confiável, Joás?
Aldo, a gente está em bom tom, falando a mesma língua aqui. Não há dúvida quanto à seriedade e à honestidade do voto eletrônico. Quem deveria pedir provas era quem vem contra ela, e não só jogar para a plateia. É onde eu quero puxar um pouco o assunto, mas para a minha outra área, que é comunicação digital, consumo de informação online e redes sociais, que é isso. A ideia de jogar esse conteúdo para a plateia é aumentar muito o que já existe de mentiras, fake news e responsabilidade informativa, que acontece muito desde as últimas eleições, naturalmente nas últimas eleições, marcadamente. O que a gente precisa fazer é chegar junto de quem promove, de quem media esse tipo de conteúdo, como o próprio WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram, como o Twitter, e marcar muito bem o que é verdade, a informação útil. Porque a gente pedir para o TSE trabalhar com fraude em cima de fraude que não existe, é pensar em inventar a roda da urna eletrônica quando não existe problema nela. Claro que ela não é 100%, lógico que não é 100%, mas a gente está muito claro aqui nessa conversa, uhum, e em todas as conversas em torno disso, que o problema é muito mais de politização em uhum torno disso. É a grande conversa em torno disso.
Claro que os ouvintes vão se manifestando. Tem um ouvinte aqui, o Rogério Lopes, que ele diz: fica a dúvida, a fraude foi contra ele ou a favor dele? Quanta insanidade daquela criatura. E ele se refere ao presidente Bolsonaro. Aí o Gilvandro Urquiza já tem outro comentário aqui. Ele diz: esse povo pensa que engana recifense. Quem conta os votos é quem decide as eleições. E quem pode fazer a devida auditoria em que conta. Não acreditamos nas urnas e nem no sistema falido das eleições. Aí ele complementa aqui, ele está com raiva. Ele diz: vocês estão com medo de quê? Quanto mais segurança, melhor para o povo. Impressão do voto é totalmente diferente de boletim de urna. Temos que ser verdadeiros no que falamos. Bom, aí compete a cada um acreditar, né, doutor Wellington, discutir e continuar um defendendo e outro questionando. Oi, Orlando.
O problema é que exatamente esse tipo de opinião, você vê que ela está extremamente emocionada.
Radicalizada.
Ele não deve nem saber, me desculpe, como é essa questão do voto que está se defendendo. Como seria esse voto impresso? Ele não deve nem estar sabendo como é. Infelizmente, a divulgação de notícias falsas é arrebatadora e perigosa demais. A população, grande parte dela, às vezes não para nem para procurar saber. Já toma como verdade qualquer tipo de afirmação.
Esse dado, que esse aspecto que Orlando menciona é importante, e que Geoás mencionou também. As pessoas, na verdade, a grande maioria das pessoas que estão inflamadamente envolvidas nessa discussão, não conhece o sistema, não conhece as camadas de segurança do sistema. O sistema de votação e apuração eletrônica do TSE tem mais de 30 mecanismos cumulativos de segurança. Então, são muitas barreiras que, como eu disse no início, jamais foram totalmente quebradas. Houve algumas fragilidades em algumas delas, mas jamais se chegou perto de afetar a votação e a integridade dos dados da apuração das eleições no Brasil. Um dado, por exemplo, que muita gente não sabe, é que hoje as urnas já são auditadas de forma aleatória. Então, na véspera de cada eleição, os tribunais regionais eleitorais sorteiam aleatoriamente um certo número de urnas. Essas urnas são retiradas das sessões eleitorais e substituídas por outras, obviamente. E essas que são retiradas são levadas para a sede do TRE para fazer uma votação simulada na véspera. Uhum. Exatamente para verificar se essas urnas retiradas por amostragem tiveram algum tipo de invasão. Isso é feito há várias eleições e jamais se constatou algum tipo de invasão das urnas.
Tem
outro dado que Orlando...
Tem outra manifestação aqui de um estimado ouvinte dizendo o seguinte: ter a impressão do voto para confirmar a vontade do eleitor é básico. O sistema é vulnerável, sim. Por que não melhorar? Diga, Wellington.
Pois é, então a gente fica nessa repetição de chavões, nessa repetição de frases feitas, que são estimuladas por determinados grupos, mas por pessoas que, na verdade, não conhecem o sistema. É um dado interessante que Orlando destacou. Vejam só, que você próprio mencionou da fala de um outro ouvinte. Desde 1996, quando as urnas foram implantadas no Brasil, o sistema eletrônico foi implantado no Brasil, nós tivemos eleições de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, do PT, e de Jair Bolsonaro, do PSL. Então, vejam, com exceção dos dois presidentes do PT, foram presidentes de partidos diferentes, PSDB e depois PSL. Então, que sistema fraudado é esse que permite que candidatos de diferentes partidos sejam eleitos? Inclusive o próprio presidente Bolsonaro. Quer dizer, nós estamos lidando com a irracionalidade de uma alegação de fraude feita por quem ganhou a eleição. Na história política da humanidade, até onde eu saiba, as afirmações de fraude eleitoral são sempre feitas por quem perde. E aqui nós estamos vendo fraudes alegadas por quem ganhou. Isso o presidente disse, como eu mencionei, o presidente disse que ia apresentar essas provas. Ele recentemente foi intimado pelo Corregedor-Geral Eleitoral do TSE para apresentar essas provas de fraude, porque o próprio TSE abriu um procedimento administrativo de verificação dessas fraudes, dessas alegações de fraudes, e o presidente não apresentou. Então, com todo respeito, eu respeito a figura da presidência da República e respeito os cidadãos que apoiam o presidente da República. É legítimo, ele foi eleito de forma legítima e governa o Brasil a partir de uma eleição também legítima. Mas esse tipo de alegação não se pode levar a sério, porque ela não é séria. O presidente teve várias oportunidades de apresentar as provas de fraude que ele disse que teria e jamais apresentou. E como eu disse, ele está reproduzindo um script político do presidente Donald Trump, que foi agora repetido pela candidata Keiko Fujimori, que não por coincidência é uma candidata de extrema direita que perdeu a eleição no Peru. E ela também disse que as eleições lá foram fraudadas. Uhum. O Peru passou mais de uma semana apurando os votos, porque lá a votação é por papel. E ela agora está correndo o risco de ser processada porque apontou de forma leviana fraudes. Talvez aqui no Brasil nós devêssemos pensar nisso também, em processar quem está fazendo acusações levianas e sem provas de fraude no sistema.
Eu acho que a gente chegou no estágio, eu queria jogar isso para vocês agora nessa reta final. Sinceramente, Wellington, Orlando, Geoás, eu acho que a gente já está naquela esfera de discussão de um voto mais à frente. Eu acho que as urnas eletrônicas, elas já são passado. Hoje você não vai mais ao banco, como citou o Wellington. Hoje você faz transação bancária com via celular, usando o WhatsApp, inclusive. A gente tem mecanismo de tornar isso mais tecnológico, Geoás? O voto, ele pode ser mais do que ele é hoje?
Já existem testes, Aldo, de uso de voto via celular. A tecnologia está muito mais avançada nos laboratórios. Existem estudos em diversos lugares do mundo para que suas aplicações estejam à frente do que o mercado pede. Um voto é altamente viável por celular hoje. Altamente viável. Naturalmente, não temos uma população 100% conectada. Aí, teríamos de manter polos de eleição, de votação. Mas a tecnologia já existe, com qualidade, com segurança. E o principal que eu quero destacar é com a transparência naquilo que é mostrado, trabalhado e desenvolvido. Uhum. Não existe dúvida. Existem bolhas digitais muito mal gerenciadas em relação a trabalhar com fake news e que vai contra toda uma sociedade. Algumas observações vividas por você, com todo respeito a quem está nos assistindo, é de uma torcida de futebol. Uhum. Não há discussões contra a lei. Existe a necessidade política de querer reverter e regredir onde nós estamos lá nos luz. Se Entendi. Outros países não têm, eles que nos guiem, eles que nos copiem, porque está consolidada a tecnologia.
Entendo. E você tem aí a tecnologia, você tem um blockchain aí, não é, Geoás? Que rastreia, envio, recebimento, né, de todo tipo de informação pela internet, você tem um mundo muito mais tecnológico e permitível de fiscalização, né, Geoás?
Não há nada de tecnológico sem rastreamento, Aldo. Ou seja, por mais desenvolta que seja a tecnologia, o avanço tecnológico, até a novidade dele, ela deixa rastro. Uhum. Ela está conectada em algum lugar. Esta nuvem que nós falamos tanto tem rastreabilidade. Então não há como fazer qualquer coisa que não seja achada. Pode até demorar, mas demora menos do que contar voto em papel, viu, Aldo?
É, que fique bem claro, então, doutor Wellington, doutor Orlando Geuais, o voto na urna, você pode fiscalizar, você pode solicitar a confirmação, né, do voto, porque fica lá registrado. Na verdade, tudo que pedem já existe, doutor Wellington, só de maneira diferente acontece.
Existe, todos os votos, esse é um outro mecanismo que eu acho que a gente não mencionou aqui de forma explícita, todos os votos que são depositados na urna eletrônica são registrados por um arquivo eletrônico chamado RDV, Registro Digital do Voto. E como você disse, cada urna pode ser examinada para verificar se houve alguma adulteração naquele registro. É um registro confiável, também criptografado por sistemas do TSE, e que, como disse Geoás, se fosse invadido, se fosse adulterado, haveria rastros nesse sistema. Isso também jamais foi demonstrado. Agora, essa ordem de votação, vamos imaginar que você tenha 10 eleitores numa sessão eleitoral. Então, o eleitor número 1 vota no candidato A, o número 2 vota no candidato B e assim por diante. Esses votos são embaralhados no registro digital de voto para impedir que os votos sejam identificados, uma vez que um dos princípios básicos do nosso sistema eleitoral é o do sigilo do voto. Então, jamais a Justiça Eleitoral pode saber em quem o cidadão Aldo Vilela votou, em quem o cidadão Orlando Moraes votou. Então, os votos são gravados, porém eles são embaralhados para impedir a definição do voto de cada pessoa. Mas isso é um sistema, é um mecanismo adicional de segurança para demonstrar que a urna não foi invadida.
Eu, sinceramente, para encerrar, comungo da ideia de um ouvinte aqui, o Mário Érico Kaisner. Ele diz o seguinte: eu não tenho dúvida que se o presidente Bolsonaro tivesse apresentado provas consistentes sobre as suas alegações, eu não seria o único a mudar minha posição sobre essa matéria. Então, eu acho que é isso, né? Quando se prova, realmente, se houve a constatação, aí a gente vai ampliar essa discussão. Orlando.
É um princípio básico, desculpe, Aldo, princípio básico de direito que quem alega tem que provar. Né? Então não é a justiça eleitoral já procura provar que o sistema é íntegro. Mas se alguém, ainda mais uma autoridade tão importante, alega que o sistema é falho e fraudado, é essa pessoa que tem que fazer a prova do que alega.
Perfeito. Deixe-me agradecer a participação dos senhores. Doutor Wellington, obrigado pela atenção. Até um próximo encontro.
Até, obrigado, Aldo. Orlando e Geoás.
Obrigado. Orlando, até o próximo encontro, doutor Orlando.
Agradeço também e um abraço aí para todos.
Geoás, até o próximo encontro, Geoás.
Até, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês.
Já a gente reproduz esse nosso bate-papo nas redes sociais aqui da CBN.
CBN Debate.